Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Como duas divindades poderiam desfrutar o domínio sobre o mesmo reino? O que fazia com que entrassem em guerra na disputa pelo domínio e o poder? Quais os aspectos da guerra atraíam as divindades?
Mitologia, histórias sagradas, os deuses da guerra. Sibila, por que havia deuses da guerra? Por que divindades voltadas para a destruição e a contenda?
Na verdade, Verônica, havia algumas divindades que se dedicavam à guerra. Mas duas deidades se destacavam nesse mistério. Ares e sua irmã gêmea Atena eram os destaques do Olimpo no campo da guerra. Mas os dois irmãos tinham sempre razões diferentes para entrar numa contenda.
Mas existe uma razão para a guerra, Sibila?
Razão como conhecemos hoje, talvez não. Mas havia um desejo, e o desejo dos deuses eram palavras de ordem. Ares adorava o derramamento de sangue e a destruição que a guerra causava. Já sua irmã Atena, embora hábil lutadora, preferia a paz, defendia a justiça e os ideais pelas quais valessem a pena entrar numa batalha. Podemos assim dizer que ela admirava o lado intelectual da guerra, a estratégia e o planejamento, enquanto seu irmão Ares preferia o esforço físico. Se posso fazer uma aproximação com o que ocorre hoje em dia, devo dizer que Atena era como os comandantes e líderes que planejam as guerras contemporâneas. Já Ares estaria mais próximo dos soldados que vão à luta e às vezes nem mesmo sabem por quê. Mas é importante ressalvar que na Antiguidade Clássica, soldados e planejadores participavam diretamente dos combates.
Então, Sibila, vamos falar de algum acontecimento que esses valores estiveram em jogo.
Vamos usar o paradigma da Guerra de Troia. Ares uniu-se às forças troianas, enquanto Atena aderiu aos gregos, e aí estabeleceu-se o confronto entre a estratégia e a força física, e outras deidades foram se envolvendo na batalha, conforme tinham mais afinidade e interesses com um ou com outro. Durante as inúmeras batalhas que compuseram a Batalha de Troia, Ares matou o filho do poderoso Poseidon, o que o levou à corte para julgamento, que foi realizado em uma colina, com vistas para o local do assassinato. Os deuses então se reuniram num tribunal e absolveram o deus guerreiro Ares. O local do julgamento ficou conhecido como Colina de Ares, o Areópago. Durante a democracia ateniense, o Areópago era o tribunal que julgava os crimes graves.
Então podemos dizer que, embora os deuses Ares e Atena sejam as duas divindades paradigmáticas da guerra, outros deuses se envolviam nas batalhas, né?
Ah, isso sim, com certeza. Muitos deles, pois a participação de um trazia o envolvimento de outro. Os povos sempre invocavam seus deuses antes de partir para a guerra e confiavam na assistência divina durante a batalha. Dessa forma, não há que se surpreender que tantos deuses superiores se envolvessem também e fossem considerados deuses da guerra. Odin, deus nórdico, usava as runas para estimular os guerreiros vikings. Zeus dava coragem aos heróis aqueus.
Podemos dizer, então, que a guerra é parte da vida desses longos tempos e em todos os lugares?
Sim, infelizmente sim. Quase não temos como negar essa verdade. Muitas culturas possuíam deuses e deusas específicos para suas guerras. Além dos já citados, podemos lembrar de Marte, para os romanos, Atar, no sul da Arábia, Vaghan, era o deus da guerra armênio. Anat era a divindade guerreira da antiga Canaã. Andraste, a invencível, era a deusa da vitória para os essênios. Os astecas desenvolviam uma técnica especial de guerra, que era capturar o inimigo ainda com vida, para depois sacrificá-lo em rituais, oferecendo o coração ao deus asteca, Huitzilopochtli.
Esse foi difícil, hein? Somos herdeiros de civilizações guerreiras?
Poucas são as civilizações que não têm em seu léxico palavras como guerra ou briga. Uma exceção notável é a do povo Xewang, na Malásia, cuja sociedade se funda no espírito da paz. Seus mitos não narram histórias de violência, e sim reforçam os valores da igualdade. O herói dessa civilização é o herói da cultura, e aqui temos mais um nome difícil, Verônica, Yulugenbud. Para ele, o ensinamento mais importante é a igualdade e o compartilhamento do produto da terra, do alimento.
Bom, Sibila, esperamos que este herói da Malásia possa voltar a reinar entre nós. Vamos encerrando mais um programa, lembrando que você pode também ouvir qualquer um dos programas já veiculados pela Rádio Agência USP na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. E até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.